Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. Representante do Imperial de Tabaco por esta ligeira, enorme demora, mas foi um problema pessoal que eu tive e não consegui avisar aqui os serviços da Assembleia. De qualquer forma, eu penso que já os recebi numa outra audiência, no âmbito da anterior CONFAP, da Comissão de Orçamento e Finanças, relativamente aos assuntos que os traz cá, que têm a ver, imagino eu, com a tributação do tabaco em Portugal. De qualquer forma, a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir os argumentos e todos os assuntos que julguem apropriados os agentes económicos e os representantes das indústrias, como é o caso, e nesse sentido, obviamente, estamos à disposição para ouvir. Aqui ainda está o Sr. Representante do Grupo Partido Socialista, o Costa, e o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eventualmente irão chegar aqui outros senhores deputados. De qualquer forma, já sabe que no final vai ser elaborado um relatório que vai ser emitido e vai ser enviado para todos os membros da Comissão. De qualquer forma, disponibilizava-lhe 10 minutos para uma apresentação inicial e depois para termos a possibilidade dos senhores deputados porem algumas questões e ter ainda tempo para responder às mesmas, está bem?
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, aliás, em nome da Imperial Tabaco por nos receberem e por darem a oportunidade para vir fazer aqui uma apresentação da empresa. No fundo, o intuito desta apresentação é dar a conhecer um estudo que a empresa fez sobre o seu impacto na economia portuguesa e sobre a sua relevância no tecido económico e social português e, naturalmente, com certeza, apresentar também aquilo que podem ser alguns desafios que o setor e esta empresa têm no horizonte próximo, sendo que um deles, de facto, é a questão da tributação, porque é um setor altamente regulado e tributado e isso tem, naturalmente, reflexos na nossa vida cotidiana. Muito bem, muito rapidamente a nossa ideia é, enfim, muito rapidamente dar a conhecer quem é Imperial Tabaco, portanto explicar no fundo a razão de ser de aqui estar e depois dar a explicar essas nossas limitações ou desafios que assim temos. Bom, Imperial Tabaco é uma empresa multinacional, de origem inglesa, foi fundada em 1901, portanto com mais de 100 anos. E tem uma política de crescimento nas últimas décadas que tem levado à aquisição de um conjunto de empresas por todo o mundo, nomeadamente a Remsta, que é a maior fabricante de cigarros na Alemanha, a Seitá, maior fabricante de cigarros em França, a Altadis, que é o maior fabricante de cigarros em Espanha, antiga, que é o correspondente à tabaqueira em Espanha, e também de fabricante de charutos. E tem assistido também a um crescimento orgânico em vários mercados, onde se inclui também em Portugal. Portanto, é um grupo que tem presença em 160 países, tem mais de 33 mil funcionários, tem 51 fábricas, portanto, fabrica e distribui tabaco, produtos de tabaco por todo o mundo. É líder mundial no mercado de charutos, é líder mundial no mercado de tabaco de corte fino e é o quarto maior fabricante a nível de produtos de tabaco, de modo geral. Muito rapidamente também o portfólio da empresa, enfim, há um conjunto de marcas que são conhecidas, portanto a John Player Special, Fortuna, Nobel, Gauloise, Davidoff, West a nível de cigarros, produtos de tabaco de enrolar, Golden Virginia, que é o líder mundial também a nível de charutos, Coiba, Monte Cristo, outras marcas, e em papel de enrolar, Risla, outros produtos também associados. Portanto, este é o portfólio da empresa em toda a sua extensão a nível mundial. Em Portugal, a Imperial Tabaco está oficialmente desde 2006, mas na verdade comercializa os seus produtos desde o fim da década de 90 do século passado, altura em que foi liberalizado o mercado, portanto até aí o mercado era um monopólio detido pela tabaqueira, a tabaqueira foi privatizada, portanto foi comprada por um operador privado e o mercado foi liberalizado. Mas, portanto, não obstante os produtos da Imperial Tabaco serem vendidos em Portugal desde 1997, a empresa decidiu estabelecer-se efetivamente em Portugal no ano de 2006 e hoje em dia está presente através da Imperial Tabaco Portugal e outras duas empresas, a Empor e a Logista, que é uma empresa de logística também com um impacto significativo. Portanto, a Imperial Tabaco Portugal foi constituída em 2006, no início era uma empresa muito pequena, 2-3 pessoas, que foi o início da representação, tinha uma cota de mercado inferior a 3%, E veio a ser integrada mais tarde no cluster ibérico da Imperial Tobacco, onde pertence por via da Altadis, portanto o líder mercado em Espanha. Hoje em dia os produtos são vendidos já em todo o país, atinge já 11.500 pontos de venda. A Imperial Tobacco trabalha com 175 grossistas a nível nacional e recorre à produção local, nomeadamente dos Açores, da fábrica de tabacos Micaelense. Portanto, hoje em dia tem total implantação nacional, desde 2006 que há um processo de crescimento orgânico e a empresa tem crescido. A Empor S.A. é outra empresa do grupo Imperial Tabaco em Portugal, fundada em 1990, conhecida sobretudo por vender os charutos e ser proprietária da rede de lojas Casa Havanesa, também uma marca emblemática. E ainda no grupo pertence a Logista Portugal, porque é uma famosa empresa de logística, de transporte e distribuição, que opera em Portugal desde 2002 e é subsidiária da Imperial Tobacco desde 2008, que foi a data em que a Altadis foi incorporada dentro do grupo Imperial Tobacco. Portanto, o grupo Imperial Tobacco em Portugal vai além de apenas fabrico e distribuição de tabaco, propriamente dito. Portanto, é um grupo mais vasto que compreende estas três empresas. Ora bem, por ter a percepção que nos últimos 10 anos a empresa cresceu bastante em Portugal e por ter, de facto, algum grau de interligação no país, a empresa teve a necessidade de saber ao certo qual é que era o seu impacto, a sua pegada no tecido social e económico do país. E para isso decidiu, em 2015, com os dados de 2014, conduzir um estudo, conduzido por uma entidade externa e independente, sobre, no fundo, aquilo que é o impacto económico, medir o impacto económico da empresa em Portugal. E é esse estudo que têm disponível, portanto, um estudo feito para Imperial Tobacco pela Corporate Citizenship, que eu lamento, infelizmente, estar em inglês, mas foi feito a partir de fora, portanto, com recurso a um consultor externo fora do país. E são esses dados, no fundo, que importa assinalar aqui, sim, e gostávamos de deixar presentes aqui os senhores deputados. O que é que nos diz esse estudo, feito independentemente? Em primeiro lugar, que a Imperial Tobacco é uma marca, uma empresa com importância crescente em Portugal. Como disse, em 2006, quando se lançou a Imperial Tobacco, tinha menos de 3% de cota de mercado dos produtos de tabaco. Hoje em dia tem mais de 15%. Isso significa que cresceu 5 vezes no espaço de 10 anos. E, como podem ver, nos últimos 5 anos o crescimento foi de 50%, passou de 10% para 15%. A trajetória é de crescimento também para os próximos anos. Portanto, a tendência é sempre a decrescer a cota de mercado. E isto é tanto mais relevante quando se sabe que o mercado é um mercado com dificuldades de crescimento, que enfrenta desafios do ponto de vista da publicidade, da promoção, por aí fora, e, portanto, esse crescimento constante em Imperial Tobacco significa que a Imperial Tobacco é uma empresa com futuro em Portugal e que está para ficar e que tem um crescimento orgânico que vai continuar. A marca de cigarros mais vendida em Portugal hoje em dia já é uma marca da Imperial Tobacco, é o John Player Special Black, destornou outras marcas, enfim, uma outra marca provavelmente conhecida da concorrência, e é hoje a marca mais vendida em Portugal, o que é naturalmente um motivo de orgulho. Além disso, a Imperial Tobacco é a líder nacional no tabaco de retalho para viagens, destinado aos turistas, aquelas marcas inglesas, para os turistas ingleses, portanto, marcas que os cidadãos britânicos compram no seu mercado local a 8 libras, 9 libras, 10 libras, aqui compram 4, 5 euros e, portanto, é natural que, quando vão de volta para o seu país de origem, vão abastecidos com tabaco vendido aqui em Portugal. É também o número 2 no mercado de cigarros e o número 2 no mercado de tabaco de enrolar. E, portanto, significa, do ponto de vista de impacto do mercado, é uma empresa já implantada fortemente e em crescimento. Ora, bom, aqui neste momento a imagem não consegue mostrar, mas no slide seguinte o que se vê é qual é o impacto direto na economia real, direto, portanto eu sublinho o impacto direto da economia real da Imperial Tobacco, é de cerca de 240 milhões de euros em 2014. Portanto, esse impacto direto, eu sublinho, foi entre os trabalhadores da sua equipa, na altura cerca de 28 funcionários já, entre impostos pagos ao Estado, pagamentos a fornecedores, grossistas e outros retalhistas, portanto todos eles estão integrados na cadeia de distribuição do produto de tabaco, o impacto direto é de 240 milhões de euros na economia nacional. Portanto, da atividade em Imperial Tobacco, resulta esse benefício direto para a economia. Entrando um pouco no pormenor, portanto, a nível dos impostos, enfim, é sabido que grande parte dos produtos, uma parte substancial dos produtos de tabaco, o seu preço de venda, uma parte substancial, ou cerca de 80%, é imposto. Isso significa que a Imperial Tobacco, nos seus produtos, vendeu o correspondente a 209 milhões de euros de imposto em 2014, e os dados já disponíveis do ano 2015 vendeu cerca de 226 milhões de euros de imposto aos consumidores. Cerca de 173 milhões de euros de imposto de tabaco, o resto é basicamente IVA. Depois aqui assim, nesse slide, e que se encontra com mais pormenor no estudo, há a dimensão do IRS, IRC e outros impostos que são também imputados à Imperial Tabaco. Portanto, a Imperial Tabaco é um, digamos assim, um decisor privado de relevância, com uma palavra cada vez mais importante neste setor, por via da contribuição líquida que, por força da sua atividade, entra nos cofres do Estado. A nível de emprego direto, o Grupo Imperial Tabaco em Portugal emprega já diretamente 412 pessoas. Portanto, grande parte delas a nível da lojista, mas também cada vez mais da sua própria rede de empresa de tabaco. Portanto, o perfil do trabalhador é um perfil de trabalhador cada vez mais qualificado, com recurso frequente à contratação de jovens licenciados, com programas de estágios remunerados para integrar cada vez novas pessoas na empresa e com um nível de remuneração considerado elevado para aquilo que são os padrões nacionais. Portanto, cada funcionário da Imperial Tabaco, ou melhor, o custo de cada funcionário da Imperial Tabaco é em média 35 mil euros por ano. Portanto, comparando com aquilo que é a média nacional ou o salário médio nacional, significa que é uma empresa que paga bem aos seus colaboradores, que está bem estabelecida e onde os seus colaboradores gostam de estar e veem com proveito uma carreira profissional. Ora bem, significa isto que a Imperial Tabaco é uma empresa de particular relevância em Portugal. É preciso também ter presente que a empresa está entrada nessa rede de distribuição, onde se incluem depois os grossistas e os retalhistas, e portanto o impacto da empresa, ou a atividade económica da empresa, abrange um universo superior a 5 mil pessoas. Em particular, há milhares de retalhistas em Portugal que são pontos de venda de tabaco. São pequenos retalhistas, são os comerciantes, têm tabacarias, cafés, restaurantes, quiosques, e em que o tabaco é uma âncora de negócio, digamos assim. É um produto que é vendido e a razão pela qual os consumidores vão àquele ponto de venda e que aproveitam para fazer outras vendas de outros produtos. E, portanto, o negócio da Imperial Tabaco é, de facto, um negócio âncora por uma parte substancial da economia e com um valor acumulado extremamente relevante. E, portanto, é um mercado difícil, como sabemos, tem grandes desafios aqui à nossa frente. E o importante é que esses desafios sejam, enfim, a Imperial Tabaco tem o compromisso de tentar resolver esses compromissos, respeitar todos os compromissos legais e regulamentares que lhe são impostos, mas naturalmente que isso seja feito num quadro de sustentabilidade para o próprio negócio e para a própria economia em que a empresa está envolvida. Quais são então os desafios que se apresentam à Imperial Tabaco neste momento? O primeiro grande desafio, enfim, isso é sabido, é a tributação, pela razão que já expliquei. Por exemplo, num maço de cigarros, 80% do maço de cigarros, do preço do maço de cigarros, é imposto. Portanto, naturalmente, aquilo que é a tributação sobre os cigarros é da maior relevância. Há aqui em Portugal um problema, ou um duplo problema, que tem a ver com a estrutura do imposto, nos cigarros e no tabaco de enrolar, tabaco de corte fino. O problema no tabaco de enrolar, ou nos cigarros, é que neste momento a nossa estrutura de imposto está elevada a um extremo no seu valor mínimo que distorce a concorrência. Enfim, hoje em dia o imposto sobre os cigarros é composto por três componentes. O elemento específico, que é um valor em euros por 1000 cigarros, portanto aqui são 88 euros e 20 cêntimos. Uma componente ad valorem, que é uma percentagem sobre o preço de venda ao público do maço de tabaco. E o valor mínimo, que é um valor mínimo de imposto que o maço tem que pagar em função do valor da categoria de preços mais vendida. Não é do produto mais vendido, é da categoria de preços mais vendida, e essa categoria de preços é fixada pela autoridade tributária. E esse valor mínimo de imposto é fixado a 104% do valor ou do imposto pago pela categoria de preços mais vendida. Ora, como a categoria de preços mais vendida em Portugal, tradicionalmente, é uma categoria elevada, de valor elevado de imposto, e como o imposto mínimo é 104%, ou seja, acima dessa categoria de preços mais vendida, isso significa que, na verdade, 90% de todas as referências, todas as marcas vendidas no mercado português, pagam o valor mínimo de imposto. E isto, do nosso ponto de vista, tem uma discrepância em relação à diretiva comunitária que regula o imposto do tabaco, que diz que o imposto de tabaco em todos os Estados-membros da União Europeia devem ser tributado, o tabaco deve ser tributado de acordo com uma componente específica e uma componente ad valorem. Mas, na verdade, o que acontece é que em Portugal, por força do valor mínimo ser 104%, o que não acontece em nenhum outro Estado-membro da União Europeia, nem de perto nem de longe, por ser 104%, todos pagam, no fundo, o elemento específico, a componente específica, até ao máximo. Digamos assim, a nível de concorrência, não há diferenciação entre as categorias mais baratas e as categorias mais caras, pagando todas em função daquilo, o imposto da categoria mais cara. É isso que existe e isso introduz um elemento de distorção. Nós vemos aqui, assim, dois maços, portanto, um que é o maço de 4,70€, que paga 73% de imposto, e depois temos o maço de 4,20€, que corresponde, aliás, ao maço mais vendido em Portugal, que é John Player Special, paga 80% de imposto. Sendo que, naturalmente, isto tem um efeito regressivo que não é despiciando, porque, naturalmente, quem paga mais por um maço de tabaco é quem tem mais rendimento disponível e, portanto, acaba por ser mais tributado na aquisição deste bem aquele que tem, em princípio, menos rendimento disponível ou que está disposto a gastar menos do seu rendimento para comprar o maço de tabaco. Portanto, é um problema de concorrência e um problema de conformidade com a diretiva da União Europeia que está aqui colocado, para além, evidente, do sucessivo aumento dos impostos que tem havido aqui nos cigarros. E isso, a questão do aumento dos impostos brusco que tem havido nos últimos 4, 5 anos, por força do esforço de consolidação orçamental, que não é específico daqui, aliás, enfim, é de toda, digamos, de todos os setores da atividade económica, isso é sabido, isso verifica-se também no tabaco de corte fino. O tabaco de enrolar, ou o tabaco de corte fino, é uma categoria de produto que existe por toda a Europa e tem conhecido em toda a Europa uma enorme expansão em termos de volume de consumo. E tem uma razão de ser muito simples, é que, de facto, é tradicionalmente mais barato que o produto acabado, o produto feito, o cigarro. E funciona em todos os mercados europeus como uma válvula de escape para o consumidor, o fumador, que quer continuar a consumir o seu produto, não tem rendimento disponível para continuar a pagar o preço de um maço de cigarros, mas quer continuar a fumar e, portanto, desvia o seu consumo para um outro produto de tabaco, que é o tabaco de enrolar, mais barato. Que ele tem de finalizar, não é um produto concluído, ele tem de comprar o papel, o filtro, tem que enrolar o tabaco, tem que fazer, enfim, todo o trabalho que é feito na fábrica. E em todos os países, e a diretiva comunitária assim o aconselha, a tributação do tabaco de enrolar é 2/3 dos cigarros. É o que a própria diretiva diz. Em Portugal, o tabaco de enrolar é tributado a 106% do tabaco dos cigarros. É o único país da União Europeia que tributa mais pesadamente o tabaco de enrolar do que os cigarros, que são um produto final. E, como se pode ver, aliás, vê-se a evolução de que os cigarros, entre 2012 e 2015, tiveram um aumento do valor mínimo de imposto de 6%, tabaco de corte fino teve, entre 2012 e 2015, um aumento de 80% no tabaco de corte fino, no valor mínimo de imposto. Portanto, há aqui um aumento enorme da carga fiscal sobre o tabaco de enrolar, que é consumido por consumidores que são totalmente sensíveis ao preço, portanto não é uma questão de moda, são consumidores que são totalmente sensíveis ao preço e que procuram neste produto uma alternativa lícita dentro do mercado, em vez de recorrer ao comércio ilícito, ao contrabando, a marcas contrafeitas. E, portanto, o que se está a assistir é ao arrepio daquilo que são as recomendações da Diretiva da União Europeia, é um aumento sucessivo da carga tributária sobre uma categoria de produto que deve ser fiscalmente mais barata que a dos cigarros. E isto, podemos achar que é indiferente, que é tudo tabaco, mas não é, porque, de facto, o consumidor responde diretamente a este estímulo. O consumidor desta categoria é um consumidor racional, do ponto de vista da afetação ao preço, e a sua propensão para o consumo não diminui por força deste aumento. Ele não é tributado de volta para os cigarros. Esse fenómeno não existe. E o que acontece é que, a nível da receita fiscal, os sucessivos aumentos de impostos não têm correspondido a um aumento da receita fiscal do imposto de tabaco. Em relação a 2015, o Orçamento de Estado previa para 2015 uma receita fiscal de 1,5 mil milhões de euros de imposto de tabaco. Os dados finais apontam para 1,3 mil milhões de euros de imposto de tabaco. Ou seja, 200 milhões de euros abaixo do orçamentado e menos 100 milhões de euros em relação ao ano anterior. Portanto, a ideia de que existe o imposto de tabaco é um limão que se pode continuamente espremer e de forma apertada para dar 5 vezes mais imposto, os números desmentem isso. Portanto, aquilo que os números sugerem é que, dentro daquilo que é chamada curva de Laffer, para usar esse exemplo, é nós estamos já na fase descendente da curva. Portanto, as taxas de imposto têm vindo a aumentar nos últimos 4, 5 anos de forma brusca e isso não conduz a um aumento da receita fiscal. E não só não conduz a um aumento da receita fiscal, como, na nossa opinião, está não a contribuir para uma diminuição da incidência da taxa de fumadores, ou seja, não há uma redução de consumo, há sim um aumento do comércio ilícito de tabaco. Isso é visível através de dois dados. Primeiro, o estudo da Ipsos, portanto, os grandes fabricantes de tabaco em Portugal, onde se inclui a Imperial Tabaco, encomendam em conjunto a uma entidade externa, a Ipsos, que faça todos os anos um levantamento daquilo que se poderá ser o comércio ilícito de tabaco em Portugal, através da recolha de embalagens vazias na rua, e os dados que revelam é que de 2003 a 2015 há um aumento de 50% do comércio ilícito. A última recolha aponta já para um comércio ilícito na ordem dos 3,7%. As perspectivas é que nos próximos anos esse valor aumente 5%. Portanto, os dados que nós temos é de um progressivo aumento do comércio ilícito. E isto não é estranho, naturalmente, o aumento sucessivo de impostos que vai havendo, porque o comércio ilícito, infelizmente, oferece uma alternativa mais barata para quem queira consumir. E estes dados são sobre os cigarros e não incluem um fenómeno mais recente e que temos já notícia a passada semana, no dia 22 de janeiro, que foi a maior apreensão de tabaco ilícito de sempre na Europa, que foi realizada em Portugal. Após um ano de investigação, as autoridades apreenderam uma operação de comércio de tabaco ilícito no valor de 182 toneladas de tabaco. Para terem uma percepção, 182 toneladas de tabaco é o equivalente a 360 milhões de cigarros. E este tabaco que estava aqui em causa era tabaco de corte fino, o que é uma coisa absolutamente inédita. O tabaco de corte fino é já ele um dissuasor do comércio ilícito de cigarros. Se há comércio ilícito de tabaco de corte fino, tabaco de enrolar, é porque o tabaco de corte fino em si mesmo é considerado um produto de luxo e perdeu a sua função de amortecedor entre o comércio legal e o comércio ilícito. O que significa que é preciso voltar a cavar um fosso, digamos assim, entre os cigarros e o tabaco de corte fino. E aqui, em concreto, o montante de imposto que foi apreendido é equivalente a 30 milhões de euros de imposto. 30 milhões de euros de imposto de tabaco é cerca de 2 a 3% do total da receita de imposto de tabaco do ano passado. Portanto, numa única operação ocorrida a semana passada, foi desmantelada uma rede que fugia aos impostos em cerca de 30 milhões de euros, cerca de 2 a 3% do total do imposto de tabaco. Esta operação não estava contabilizada no estudo que vos mostrei há pouco, porque o estudo era sobre cigarros. Portanto, há aqueles 3,7% sobre imposto de tabaco, aqueles 3,7% sobre os cigarros, há que acrescentar estes 2 a 3% em tabaco de corte fino. E aí vamos vendo como vai crescendo a dimensão do comércio ilícito em Portugal. Portanto, a percepção que muitas vezes se tem que o comércio ilícito em Portugal é um não problema, não é verdade. É um problema e está a recrudescer de forma muito acentuada, rapidamente. Aqui, em concreto, estamos a falar, no tabaco de corte fino, de um montante, de um volume, que é cerca de 25% do total do mercado de tabaco de corte fino. Portanto, esta operação é 25% do total do tabaco de corte fino. Finalmente, o último aspecto que chama a atenção é a questão da regulamentação. A lei do tabaco vai entrar agora em maio, em vigor, e introduz condições mais difíceis para a comercialização e produção dos produtos de tabaco. Ora, isso significa que a receita do imposto de tabaco, por exemplo, vai ter uma tendência, por força da introdução destas novas regras e da reação que o consumidor tem às novas regras, de diminuição de consumo, ou pelo menos de um desvio de consumo. E, portanto, aquilo que nós estamos empenhados em fazer na Imperial Tabaco é responder da forma mais positiva possível, cumprindo naturalmente todas as obrigações da lei do tabaco, mas garantir que há o mínimo de distúrbio possível no mercado, em benefício dos postos de trabalho que gera, da economia que ela, em que com ela se relaciona e das receitas fiscais que estão a elas associadas. E, portanto, muito sinteticamente, são estes os pontos que queríamos focar. Portanto, a importância da Imperial Tabaco crescente em Portugal e os desafios que aqui se colocam.
Obrigada pela sua apresentação. Entretanto, juntou-se a nós a sua deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Antes de passar a palavra aos seus deputados, tenho aqui uma questão. Pela sua apresentação, houve um incremento da atividade da Imperial Tabaco nos últimos anos aqui em Portugal. No entanto, eu constato que, em termos de IRC, a Imperial Tabaco paga um valor residual relativamente ao seu volume de negócios. Eu não percebo se são 200 mil euros ou são 400 mil euros, de qualquer maneira, quer um valor que é outro, será sempre residual. Há alguma razão específica para uma empresa que tem tanta relevância em termos de volume de atividade, no final, paga um IRC similar a uma pequena e média empresa, mas depois, obviamente, que irá responder quando, em conjunto com os seus deputados. Sr. Deputado, o Costa, por favor, do Parlamentar PS.
Sr. Presidente, agradecer a Imperial Tabaco por aqui estar presente. Também constatei a mesma situação com o deputado Virgílio Macedo e também reforçar a pergunta, porque obviamente que nos coloca algumas dúvidas essa situação. Dizer que eu também no fim da minha pergunta vou ter que me ausentar pelo que peço desculpa, fazer apenas duas ou três questões. A questão do ad valorem, a questão fiscal do ad valorem não resolve parte do problema que coloca, ou o ad valorem não está a funcionar como devia? Uma pergunta que se impõe. Eu já conheci este problema a nível do tabaco, sei que outras empresas se queixam da mesma situação, tentar perceber se é o ad valorem que está a funcionar mal, não. O que é que está a funcionar mal. Depois, falou da produção dos Açores, mas não foram apresentados dados sobre a produção dos Açores, sendo uma produção nacional. Penso que seria interessante para o Parlamento também compreender como é que está a decorrer essa produção dos Açores, se tem aumentado, se tem diminuído, se tem aumentado o número de trabalhadores, se tem diminuído, como é que está o ponto de situação da produção dos Açores. Depois, obviamente, dizer que as vossas sugestões serão, obviamente, analisadas até no decorrer do debate que se vai iniciar do Orçamento de Estado e também dizer que, obviamente, nos preocupa, e penso que a todos os grupos parlamentares, o facto de existir comércio ilícito na área do tabaco, com grandes consequências, quer fiscais, quer até a nível de segurança dos consumidores. Isso é uma situação que nos preocupa, quer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas penso que a todos os grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade. É para ser...
Queria também cumprimentar o Sr. Tiago Sousa Alto e felicitá-lo pela sua apresentação. E tinha, além de ficar de estar curioso em relação às respostas das perguntas que os meus colegas fizeram, queria acrescentar-lhe duas outras questões sobre a sua apresentação. Em primeiro lugar, queria saber se a produção nacional de tabaco tem uma dimensão de exportação ou não. Portanto, qual é a dimensão de exportação, ou se é a produção para o mercado interno, qual é a proporção entre uma coisa e outra. Porque fiquei, de facto, curioso por causa da afirmação que fez de que os estrangeiros vinham abastecer-se cá em tabaco por razões de preço. Exclusivamente, presumo eu. E, então, se calhar, para a própria produção do tabaco, é bastante atraente exportar os seus produtos para os países onde essa diferença de preço é tão, tão grande, porque isso aumenta, obviamente, a taxa de rentabilidade da operação. A segunda questão que eu lhe queria colocar é que existe, de facto, aqui uma indicação de que estamos numa posição na curva de Laffer já descendente em relação ao volume de receita fiscal máximo que teria sido atingido, mas não temos aqui indicação de qual foi o aumento da fiscalidade que estamos a falar, entre 2011 e 2013 e entre 2013 e 2015, se é que houve esse aumento de fiscalidade. Só isso é que nos permite ter uma ideia da elasticidade da procura em relação à fiscalidade, e isso é uma questão essencial para perceber que, apesar de todos estes aumentos aparentes da fiscalidade, a capacidade de penetração da empresa no mercado nacional é crescente. Presumo que a evolução da produção de tabaco também seja crescente e, digamos que, apesar desse desafio, digamos que podemos ou não dizer que o negócio não está em risco. É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputada Fátima Ramos.
Em primeiro lugar, dizer que tive mais tarde, surgiu um imprevisto, aliás, tinha cá estado
logo no início. Tenho pena não ter podido ouvir, de qualquer maneira a sessão é sempre gravada e depois terei a oportunidade de ouvir. Queria em primeiro lugar agradecer o facto de ter vindo. Queria em segundo lugar, por um lado, reforçar a pergunta que foi feita pelo Sr. Presidente em relação ao montante algo reduzido pagamento de IRC, e queria em relação ao comércio ilícito, que é de facto uma preocupação extremamente grande, quer pelas questões de saúde, quer pelo dinheiro que envolve, quer pela concorrência desleal que provoca, perguntar-lhe também algumas sugestões de melhoria em relação ao controle do comércio ilícito, no fundo aquilo que poderemos fazer mais para ajudar nesse controle. Depois há aqui uma pergunta que não sei se eventualmente constou da explicação ou não, que foi apresentada, que é como tem evoluído a produção nacional em termos de tabaco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sou representante da Imperial Tobacco.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Bom, então, começando-se cada vez para abordar um que é transversal, que é a questão do IRC. Porquê é que, aparentemente, a Imperial Tobacco paga tão pouco IRC em Portugal? Bom, na verdade, não paga diretamente assim tão pouco. Eu explico a questão. É que a Imperial Tobacco, em bom rigor, não é o importador em Portugal. Quem é o importador é a lojista. Ou seja, quem faz a operação logística de importação do produto e, portanto, quem faz o pagamento dessa atividade do imposto de tabaco e depois da cadeia de venda é a lojista. E, portanto, as receitas do IRC são alocadas à lojista. A Imperial Tabaco, formalmente, o que faz, ou a empresa Imperial Tabaco Portugal Unipessoal Limitada, que é a empresa que paga o IRC, o que é que ela faz? Tem um escritório aqui em Portugal e faz, no fundo, a promoção. Trata dos assuntos de escritório, portanto, a partir da sede, das fábricas que têm espalhadas pelo mundo, faz o trabalho de promoção, onde tem os representantes de vendas, tem essas pessoas todas, mas na verdade o percurso de distribuição, importação, colocação em armazém, expedição, é a lojista que o faz, não é a Imperial Tabaco Portugal que o faz. Portanto, é isso que explica que o IRC não seja todo assacado à Imperial Tabaco. Há uma outra questão também que é preciso ter em conta. É que o impacto é de 240 milhões de euros, mas chama a atenção, por exemplo, num maço de cigarros, como vimos, 80% é imposto, não é receita de Imperial Tabaco, é imposto de tabaco. E depois, dos 20% que sobram, a margem é uma margem que é dividida entre o retalhista, o distribuidor, o grossista, o armazenista e o fabricante. Portanto, e o papel da Imperial Tabaco é ser só o fabricante. É só o fabricante. Todo o resto da cadeia de valor, imposto e tudo o resto da cadeia de valor, não é o valor da Imperial Tabaco. Portanto, o valor da Imperial Tabaco é um negócio à escala mundial de grandes números e, portanto, um pequeno resultado de grandes números por todo o mundo é que dá um volume de negócios significativo à empresa como um todo. Mas, seja como for, o volume de negócios resultante diretamente do tabaco é pago a nível de IRC pela lojista, que neste caso é a lojista a que a Imperial Tabaco recorre, que até é uma empresa do grupo, mas não sucede o caso de ser ela diretamente a importadora e a vendedora de produto. No fundo, o que a empresa faz, a Imperial Tabaco faz, é ter uma equipa em Portugal que trata de todo o negócio, quase que em representação, no fundo, do elemento da cadeia de valor, de transporte, grossista, de distribuição, retalhista. No fundo, se quiser, a função tecnicamente ou juridicamente e a questão do IRC, da Imperial Tabaco, unipessoal limitada. Aquilo que faz é cozer as linhas da cadeia de valor, mas ela depois apenas interfere no momento em que vende na fábrica, de onde ela vem, pode estar na Polónia, em Espanha, em Inglaterra, onde quer que seja, aqui em Portugal, nos Açores. Portanto, a fábrica de tabacos micaelense é outra empresa, portanto, não é a Imperial Tabaco. Portanto, quando compra à fábrica de tabacos micaelense, isso aparece no IRC da fábrica de tabacos micaelense, não aparece no IRC da Imperial Tabaco. Mas isso vê-se depois no pagamento dos IRS que faz aos seus funcionários, que é cerca de 2 milhões de euros, no pagamento de outros impostos, do IVA, do imposto de tabaco.
Quem paga o IRS não é o Imperial Tabaco, é os trabalhadores que pagam o IRS.
Claro, como é evidente, e até os postos de trabalho. Exatamente, exatamente. Não, mas depois... Não, absolutamente, mas a atividade da Imperial Tabaco é geradora dos impostos, e, portanto, mas a nível do IRC, portanto, se assim quisermos, do ponto de vista contabilístico, a Imperial Tabaco em si mesmo é uma empresa de agenciamento. Portanto, o montante IRC fica noutros elementos da cadeia de valor. Depois, a questão do Sr. Deputado Costa, enfim, tinha colocado aqui uma outra questão, nomeadamente a questão da componente ad valorem, se não resolve o problema levantado a nível da tributação dos cigarros. Infelizmente não, porque acontece é que existe a aplicação dos dois componentes, ad valorem e elemento específico, e isso dá um valor de imposto. Se esse valor de imposto for inferior ao valor mínimo de imposto que a lei também considera, então há lugar ao pagamento do valor mínimo de imposto. Pois o que sucede é que o valor mínimo de imposto é tão nivelado por cima que todos pagam o valor mínimo de imposto e ninguém paga a componente de ad valorem, toda a gente paga muito acima disso. Aquilo que seria mais correto era ter, de facto, ao dispor do consumidor, um leque de preços mais variado em função de haver uma maior componente ad valorem e uma menor componente de valor mínimo de imposto. O que acontece é que o valor mínimo de imposto acaba por funcionar como se fosse uma componente específica única em vigor em Portugal. Porque, no fundo, o imposto é uma, perdão uma expressão em inglês, mas um flat tax, em vez de ser misto, uma componente tanto lisa, assim quisermos, e uma componente crescente ad valorem. Portanto, o que acontece é que nós estamos apenas com a componente específica, que é o valor mínimo de imposto. Ou seja, não há espaço para a aplicação da componente ad valorem, porque ela é consumida pelo valor mínimo de imposto. E é precisamente esse o vício, digamos assim, entre juridicamente o vício que é apontado à legislação portuguesa no seu confronto com a diretiva da União Europeia. Depois, a nível do relacionamento com os Açores, como está a decorrer, a fábrica de tabacos Micaelense é uma fábrica de sucesso, portanto, com futuro, com investimento em nova tecnologia, recorre à produção local, que é feita nos Açores, e a sua produção destina-se, sobretudo, aos mercados insulares das regiões autónomas. É aí que está portanto, o destino da sua produção, do seu trabalho, e aquilo que a Imperial Tabaco faz ao recorrer à produção dessa empresa, portanto, é, naturalmente, dar-lhe ânimo para continuar, vai continuar, e o que se perspectiva é que aquela fábrica, aquela unidade de produção, continue e tem feito uns investimentos em tecnológicos que são pesados neste setor, para continuar a funcionar nos próximos anos. Portanto, é algo que saudamos e que nos agrada e continuaremos a trabalhar com a fábrica de tabacos Micaelense nesse sentido. Depois, isso relaciona-se com a questão que o Sr. Deputado também colocou a propósito da produção nacional de tabaco. Se tem uma vertente de exportação, se não tem, enfim, como se tem comportado a produção nacional de tabaco. A produção nacional de tabaco existe, portanto, nas ilhas, como acabámos de ver, e existe também a fábrica da tabaqueira, aqui em concreto, em Portugal. A tabaqueira, enfim, poderá falar por si como lhe corre, mas aqui uma coisa, enfim, que eu queria explicar, que é a questão da venda dos produtos dos turistas que vêm cá. O que acontece é o seguinte, uma coisa é a exportação do tabaco que é aqui produzido e que pode até ser ainda como matéria-prima, apesar de já pré-preparado, e que é vendido depois para outros perdidos, para outros países, para ser embalado noutros países. Outra coisa é a venda do produto já final, já introduzido ao consumo depois do pagamento de imposto. E o que acontece é que Portugal, sendo um país de destino de turismo, existem muitos turistas que vêm a Portugal e que veem que o preço final do produto depois de pago o imposto é substancialmente inferior ao nos seus países de origem. Isso acontece sobretudo no caso do Reino Unido. No Reino Unido, o valor mais baixo de um maço de cigarros, se não sou erro, são 7 libras. Portanto, um maço de 20 cigarros de uma marca inglesa que vende em Portugal tem cerca de 40%, portanto o valor cai cerca de 40% do valor em Inglaterra. Ora, existem naturalmente limitações do próprio Código dos Impostos Especiais do Consumo e limitações aduaneiras ao volume de tabaco, tal como o álcool ou outros produtos, que se pode comprar num país e levar para outro país. Mas o que acontece é que, normalmente, os turistas usam esse limite até ao máximo. Normalmente é levar, por exemplo, 2 volumes inteiros no avião ou no cruzeiro, compram em Portugal e levam para o seu país de origem. E é nesse mercado, ou seja, do produto final que está introduzido ao consumo, que a Imperial Tabaco é a líder. Agora, se me diz se há de facto aí um potencial de exportação, bom, isso é um potencial de concorrência fiscal que Portugal tem apenas em relação a esses casos, como sejam do Reino Unido, da Irlanda, da Suécia, países com elevadíssima tributação, também porque o seu poder de compra é muitíssimo superior ao nosso. Posso lhe dizer que, no caso de Espanha, compensa ir comprar tabaco a Espanha. E o que acontece é que, tal como o combustível. E, portanto, existe alguma concorrência fiscal em detrimento de Espanha, já para não falar de Andorra e de Gibraltar, em relação a Portugal. Muito do comércio ilícito que existe em Portugal, ou seja, se quisermos, temos 3 tipos de comércio ilícito em Portugal. Temos o comércio ilícito do tabaco que é contrafeito, que é produção ilícita, como, por exemplo, esta apreensão que vimos, e que é um problema de saúde pública. Quer dizer, não é só um problema de fiscalidade, em função depois do tempo, eu não tive a oportunidade de me alongar, mas é um problema de saúde pública. As pessoas continuam a consumir tabaco, não se dissuade a incidência de fumar por força disso, só que as pessoas passam a consumir um produto que é feito sem nenhumas condições sanitárias, feito, sabe-se lá, como em condições. E, de facto, o que acontece é que esse é um dos tipos de produtos, portanto, o produto contrafeito. Há o produto que é o chamado marca branca, produtos feitos ad hoc em fábricas noutros países e exportado para Portugal sem pagar imposto. E depois temos, pura e simplesmente, o chamado tabaco, que é vendido noutros países e que paga o imposto desses países e não paga em Portugal e é introduzido ao consumo e vendido em larga escala, violando os tais limites de 2 volumes por pessoa que existem em Portugal. E aí Portugal sofre uma forte concorrência de Andorra e de Gibraltar, sobretudo de Andorra. É sabido, e isso afeta sobretudo o norte do país, que há uma cadeia de distribuição paralela, portanto ilegal, que desvia tabaco em grandes quantidades de Andorra e o traz até ao norte de Portugal, onde é sobretudo comercializado. Basta ter uma ideia, uma carrinha de distribuição cheia de maços de tabaco comprados legalmente em Andorra, tabaco legal, pode ser qualquer marca, comprado legalmente em Andorra, trazido para Portugal e vendido em Portugal, dá um lucro de 100 mil euros. 100 mil euros. Não, senhor Presidente, é verdade. Não, precisamente, é isso que estamos aqui a falar. Note-se. Não, é verdade. Basta pensar no seguinte. Um volume de cigarros, ou de 20 embalagens de cigarros, em Portugal ele paga, por exemplo, por hipótese, 5 euros, mas por hipótese, 5 euros por maço. Portanto, se comprar um volume, são 100 euros. Se o levar para a Inglaterra, ele é vendido, cada maço, a 10 libras, portanto, cerca de 12 euros. Líquido, recebe 7 euros. 7 euros, líquido. Se fizer isso com um pequeno contentor, ou com um saco, ou com um carro que se mete no Eurotúnel, está a ver a margem de lucro que isso lhe dá. Por comprar legalmente tabaco em Portugal e depois vender ilegalmente em Inglaterra por desafiar as regras da tributação de lá. Mas nem estamos a falar, portanto, de ter toda uma operação montada com uma fábrica pesada, infraestrutura, como se chegou ao ponto de ter, e foi desmantelado, felizmente, pela GNR e pela autoridade tributária, aquilo que existia. De facto, está-se elevado a um extremo a questão da tributação e a desarmonia da nossa tributação com alguns outros países, e outros países em relação a nós, que, de facto, há um fenómeno de ganho que provém do comércio ilícito. E o comércio ilícito é um problema, neste caso concreto, estamos a falar de produto, apesar de tudo, que é controlado sanitariamente, noutros países da União Europeia, portanto, não existe um prejuízo desse ponto de vista para o consumidor, mas existe o prejuízo para o tesouro, naturalmente, da carga de imposto. Depois, portanto, isto explica um pouco a questão da importação e do travel retail, que estava aqui sim a falar, que gostava de deixar esclarecido. Depois, o que é que se pode fazer a este propósito do comércio ilícito? Bom, naturalmente, aquilo que nós podemos fazer na Imperial Tabaco é articular o máximo possível, através da nossa rede de grossistas, de distribuidores e de representantes de vendas, obter sempre o máximo de informação possível e passar essa informação para as autoridades. Temos-lo feito no passado e vamos continuar a fazer. E a Imperial Tabaco vai precisamente lançar um mecanismo para estar ao dispor dos consumidores e das pessoas com quem trabalha, portanto, a cadeia de valor, de mecanismo de apresentação de denúncias anónimas através do seu portal da internet, que depois recebe e encaminha para as autoridades. É preciso fazer notar o seguinte, normalmente a criminalidade associada ao furto de tabaco, que é um problema cada vez maior em Portugal, de tabaco e das máquinas de tabaco, é uma criminalidade violenta, organizada e violenta. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é um reforço do combate à criminalidade violenta que existe em Portugal. Do ponto de vista do desvio de consumo, aquilo que se deve fazer é, do ponto de vista tributário, dar o sinal que se não vai continuar a acelerar o aumento progressivo da carga fiscal. Ou seja, naturalmente não se trata de fazer aqui uma regressão da carga fiscal, porque, enfim, bem sabemos como as coisas são, mas ao menos dar o tempo para que estabilize a carga fiscal e o consumidor possa readaptar-se à carga fiscal que existe, e deixe de procurar alternativas ilícitas no mercado. Quer dizer, ao menos que se consiga fazer isso. Finalmente, a questão da curva de Laffer, para apresentar se há dados sobre a fiscalidade, se não. Bom, a curva de Laffer, de facto, indica-nos, nós estamos aqui, do ponto de vista da receita, claramente na tendência decrescente. Ela decresce todos os anos. E a nível do consumo, não há um consumo decrescente. Ou melhor, existe um certo consumo decrescente, mas o consumo decrescente não explica a quebra do valor de imposto, sobretudo porque as taxas aumentam. Se quiser, as receitas descem num nível muito mais acentuado do que o consumo. Sendo certo que o consumo é o consumo declarado, lícito. Não contabiliza o consumo ilícito. Por exemplo, nós, o consumo de tóxico de estupefacientes em Portugal é ilícito, ele não está contabilizado, mas ele existe. E, portanto, o consumo de comércio de tabaco ilícito existe em Portugal e não está contabilizado oficialmente. Portanto, o volume consumido em Portugal tem descido, porque essa é uma tendência nacional e internacional, mas a queda das receitas fiscais é mais acentuada. Contrastando o volume das receitas com o valor da tributação, por aqui vemos, de 2012... Em 2012, o valor mínimo de imposto do tabaco de enrolar era 75 euros por quilo. Passou para 90 euros por quilo em 2013. Para 120 euros por quilo em 2014. E é 135 euros por quilo em 2015. É praticamente o dobro. Passou do dobro de 2012 para 2015. Sendo certo que em 2011 nem sequer havia valor mínimo de imposto. Ele duplicou praticamente o valor mínimo de imposto entre 2012 e 2015. Isto só na questão do tabaco de corte fino. E na questão do tabaco, dos cigarros, portanto, temos aqui um aumento de 6% ao longo dos vários anos. Isto no valor mínimo de imposto, claro. Mas, sobretudo no tabaco de corte fino, que é onde se tem assistido a um grande aumento, é disto que estamos a falar. Um aumento de 80% no espaço de 4 anos. E o volume, e com um fenómeno ainda adicional, que não está aqui explicado, uma questão de simplicidade não introduzi aqui, mas que eu posso explicar, que é o seguinte. Existem limitações de introdução ao consumo em Portugal, nos produtos de tabaco. Ou seja, eu só posso vender, por exemplo, no ano de 2016, o produto que tenha pago imposto de 2015 e que está em stock até março de 2016. Eu, a partir de abril de 2016, se quiser vender produtos de tabaco, tenho que vender com a nova estampilha fiscal, pagando o novo imposto de 2016. Portanto, tenho um período de 3 meses para escoar o produto. E, por outro lado, eu posso vender em 2016 produto de 2015 que tenha introduzido ao consumo até um certo limite em 2015. Ou seja, eu não posso injetar no mercado quantidades loucas em dezembro de 2015 que depois vou escoar até março de 2016. Ou seja, eu tenho um teto antes e tenho um limite temporal depois. Isso existe nos cigarros há muitos anos. Não existia no tabaco de corte fino e passou a existir a partir de 2013, com efeitos a partir de 2014. O que é que isso fez? Fez que, em 2012, o mercado foi inundado com tabaco com estampilha fiscal de 2011. O que significa que os aumentos sucessivos de 2012, 2013 e 2014 foram empurrados ou só chegaram ao bolso do consumidor no ano de 2014 e 2015. E aquilo que se vê, precisamente, na evolução do imposto de tabaco de corte fino é que, de repente, de 2014 para 2015, houve uma quebra de cerca de 30%. Muito bem. E é isso que explica, portanto, que nós estamos, de facto, para lá do pico da curva de lava.
Muito bem. Obrigado ao Sr. Representante da Imperial Tabaco. Esta audiência é pertinente porque irá começar a ser discutido o Orçamento de Estado e estas matérias certamente estão avançadas. Agradeço. Já mostro-me novamente a disponibilidade da parte da Assembleia da República para receber sempre a Imperial Tabaco, sempre que se mostrar apropriado, e nesse sentido dizer que, obviamente, iremos informar os outros elementos da Comissão das matérias que foram aqui versadas. Obrigado.